Uma boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A presidência, no uso de sua prerrogativa, dá as atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. Informo também que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Não havendo oradores inscritos em breves comunicações, passo ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário é do Bloco União PSD. Próximo bloco, Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Próximo bloco, Podemos, Republicanos Novo, PP, PSOL. Próximo, PL. Fazer uso da palavra, deputado Maurício Peixe. Vossa Excelência tem o prazo destinado ao horário dos partidos políticos do PL de até 16 minutos.
Senhor presidente, delegado Egídio, saudados deputados, público presente e aqueles que nos acompanham pela TV UOL. Tem dois assuntos aqui, vou ver se eu consigo discorrer sobre isto. O primeiro deles é a pressão existente no Brasil e a questão, principalmente, de fiscalização. E a Assembleia Legislativa nossa, itinerante lá em Joinville, levantou muito bem esse assunto na comissão de agricultura, sobre a compra de arroz ou leilão do arroz feito pelo Brasil. Sei que está sendo muito explorado, mas hoje nós vimos que foi paralisado, ou seja, voltar atrás daquilo que ia acontecer. Por quê? Porque todo mundo estava de olho. Foram comprados aí perto de 300 milhões de toneladas, 300 263.300 toneladas de arroz, mais ou menos 7 bilhões de reais desembolsados, iriam ser desembolsados através de leilão para a compra do arroz importado. E aí, nós, os fiscalizadores, o povo fiscalizador viu e quem estava participando desse leilão. E nós vimos aí a grande corrupção que iria existir. Uma empresinha pequena, acho que era Minas, Queijo Minas, lá do Amapá, com um capital social de 80 mil reais, iria viabilizar quase a metade disso, praticamente a metade. Ninguém sabe quem está por trás, quem fez isso. Foram poucas empresas pequenas que participaram do leilão e teriam a condição de vender este arroz no mercado. E a pergunta que fica, quem está por trás disso? Quem mandou fazer isso? A gente sabe que foi do governo federal, que veio a autorização para importação. E quando nós vimos lá em Joinville a manifestação dos produtores, dos agricultores e da associação, dizendo que o Brasil tem arroz suficiente para abastecer por um longo período, um longo tempo, sem precisar importar. Inclusive, o Rio Grande do Sul, com toda a catástrofe que passou, tem produção ainda para fornecer para grande parte da população, como Santa Catarina tem e outros estados produtores, que não era necessário importar o arroz e fazer esse fatídico aí leilão. Então, se o povo não estiver de olho, se a oposição não estiver atenta, isso passa. E aí, depois de feito, não tem mais o que chorar, porque o dinheiro desaparece. Ninguém sabe para onde vai. A gente sabe, mas não tem certeza, não tem como provar. E aí foi-se a corrupção. E o que eu trago hoje aqui, a nossa indignação, é por ter pensado fazer isso, por ter pensado em dispensar esse dinheiro todo, 7 bilhões de reais inicialmente, porque na verdade iria lá para mais. Ia ser quase 1 milhão de toneladas de arroz que viriam, quanto mais iria desembolsar o brasileiro pagar isto em favor da corrupção. Graças a Deus, foi descoberto a tempo e hoje o governo federal resolveu voltar atrás naquele leilão e desfazer o que foi feito, porque a população ela cobrou muito. A rede social hoje, ela é muito atenta e muito rápida, ela leva a notícia a todos os cantos. E aí vem, então, o medo do governo federal em enfrentar esta população que sabe que ali está um grande ninho de corrupção, que era a compra do arroz importado. Um arroz sem qualidade, conforme a gente escutou, um arroz com agrotóxico e que não iria atender aquilo que nós costumamos ter, que é um arroz de qualidade de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então, parabéns à população que está de olho, está fiscalizando, parabéns à Assembleia Legislativa que levantou esse tema na reunião da sessão itinerante lá em Joinville e que muito fortemente cobrou do governo federal e voltou atrás. Governo federal voltou atrás, inclusive até demitiu lá alguém que era o responsável por isso, que disse responsável. Até me parece que um dos que levantaram, que trouxeram isso, o presidente da Coab, já foi ministro da presidente Dilma. E é isso onde que nós estamos. O grupo voltou com muita sede. E essa sede nós não podemos dar água para eles, não. Deixar eles na mão. Outro assunto que eu quero trazer aqui, a baila, a discussão, é aquilo que nós passamos hoje, que eu já tenho levantado. Primeiro, o serviço de internet é péssimo. Telefonia celular é péssimo. Nós estamos na mão de três operadoras que não têm fiscalização. Conhecendo como a gente conhece sistema, as operadoras dominam aquilo, a Anatel, quem fiscaliza, porque nós, em vez de melhorarmos o serviço, está piorando cada vez mais. Deputado Lima, quem vem de Joinville até Florianópolis, antes a gente vinha até conversando pelo WhatsApp. Hoje, na maior parte do trecho, já não tem mais internet, já acabou. Mas e o pior do que isso? A falta de controle sobre a telefonia. Eu fiz a conta, no dia de ontem, eu recebi 18 ligações de números que a gente atende e não tem ninguém lá no outro lado falando. E quando tem, a própria operadora oferecendo o seu plano. Outra, que está acontecendo barbaramente, é o tal do trote. Aqueles que ligam, por exemplo, que é de um banco, foi realizada uma compra no teu nome, de tal valor do teu cartão, você quer contestar? Vai lá e digite lá um, faz um. Quando você vê, para as pessoas que não conhecem, não têm conhecimento, já foram enganadas, perderam o dinheiro. Quantas e quantas pessoas inocentes que não conhecem o sistema perdem hoje dinheiro? E aí, delegado, o senhor que é um conhecedor, como é que a gente não sabe para onde vai esse dinheiro? Se eles dão até número de conta para a gente depositar, para algum lugar vai. Então, nós temos que ter um sistema, e aí nós temos que ver como funciona isso. Não sou um técnico, não conheço, mas algum lugar tem que ser visto. Quem é que está enganando tanto? A população está sendo tremendamente enganada por trotes, por fake news, por entrar, depósito de dinheiro, deposita lá. E quando viu, já perdeu. Esses dias atrás me enganaram tão bem, porque se eu não tenho um outro telefone para entrar em contato com a gerente no banco, para perguntar se aquilo era verdadeiro, porque até o número da agência, meu número da agência, quem era a gerente, por que fizeram, numa compra aí de R$4.000, e eu querendo contestar, e eles insistindo, quando eu vi com a minha gerente, ela disse, pode desligar, não é do nosso banco, não é do nosso banco. Semana passada atendi uma ligação porque entraram na minha conta, no meu cartão de crédito, fizeram uma compra do cartão de crédito, o banco me ligou e eu não acreditei que era do banco. Eu disse, não, eu recebo essa ligação todos os dias. E a mulher lá dizendo, não, mas é do banco. Você. Então, espera aí que eu vou entrar em contato com o banco. Quando entrei em contato com o banco, a gerente, ela disse, realmente, estão fazendo uma compra no teu cartão. Já bloqueei o teu cartão. Já bloqueei o cartão. Mas, quando é pessoas ignorantes, que não conhecem o sistema, não sabem quem é, fico com medo e entro. Nós precisamos tomar uma ação, fazer uma ação para ser controlado isso. Dizem que é de dentro de presídio e de penitenciária. Será que é? Se for, como é que estão os controles dentro do presídio e penitenciária de sinal de celular, de entrada de celular. Me parece que está à vontade. E aí tem que ser controlado. Quero trazer esse tema hoje para podermos estudar com mais afinco, falar com o delegado-geral de polícia, de que maneira nós podemos diminuir isso, porque o povo está sendo enganado. Vou repetir, no dia de ontem foram 18 ligações que eu recebi no celular, de números que não dizem nada, não falam, e quando falam é para dizer que fizeram compra no meu nome, no cartão, que eu tenho que contestar. Certamente os senhores também estão recebendo várias e várias ligações todos os dias. E isso vem para descrédito, inclusive, do sistema, descrédito das operadoras, que nós só temos 3 operadoras hoje, né? Não tem quase concorrência, porque eles fazem o que querem com a gente, só são 3, eles combinam o lugar que uma pega, a outra não pega, então você, de repente, tem que ter 2 contas, eles fazem o que querem conosco. Sistema de telefonia celular no Brasil, em vez de melhorar, crescer, ter mais competitividade, está passando por momentos difíceis e eles mesmos estão perdendo a credibilidade porque eles ligam oferecendo plano, enquanto isso vem ligação, 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 de números desconhecidos, números não existentes, fake news, querendo enganar as pessoas. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Maurício Peixe. Próximo horário dos partidos políticos é o do Bloco Social Democrático, MDB-PSDB. Para a manifestação, deputado Emerson Stein, Vossa Excelência tem o prazo de até 12 minutos.
Senhor presidente, mesa diretora, deputados presentes nessa sessão, hoje, no expediente desta Casa Legislativa, protocolamos um projeto de lei, onde trata de um dia aqui em Santa Catarina, que estamos instituindo através de lei, que trata das doenças crônicas não transmissíveis. Então a gente fica instituído o dia de prevenção às doenças crônicas não transmissíveis do Estado de Santa Catarina, que será todo dia 7 de abril de cada ano. O que trata esse projeto? As atividades são campanhas educativas sobre prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis, divulgação de informações sobre a importância da alimentação saudável, promoção de atividades físicas e hábitos de vida saudáveis, palestras, debates sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das doenças crônicas não transmissíveis, e fica o poder executivo podendo firmar até parcerias com entidades da sociedade civil, empresas privadas, instituições de ensino e de pesquisa. Esse projeto, senhor presidente, é que trata dessas doenças, como do aparelho respiratório, câncer, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e outras que temos no Brasil, que representa um grande desafio para a saúde pública. Então, a gente terá esse dia em Santa Catarina para a gente tratar desse assunto, e aí fica o Estado de Santa Catarina tendo o dia 7 de abril de cada ano, de todo ano, para fazer aí, através de palestras, na saúde, na educação, em todas as áreas que possam ser possíveis, para que a gente trate desse dia, um dia muito importante, que trata das doenças não transmissíveis. Então fica aqui o nosso pedido aos deputados, que a gente, a partir do momento que chegue nas comissões, que dê uma atenção especial para a gente tornar esse dia também em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Emerson Stein. Pedido do deputado Neudi Sareta. Próximo bloco aqui, ainda no horário destinado aos partidos políticos, é o bloco Democracia, Inclusão Social, Igualdade, PT-PDT. Deputado Neudi, Vossa Excelência tem um prazo de até 7 minutos para manifestação.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, nosso ex-prefeito Vitor Meirelles, que está aí também, o Boeing, enfim, sinto-se todos cumprimentados. Eu quero abordar nessa tribuna, senhor presidente, um projeto de lei que dei entrada aqui nesta Assembleia Legislativa, está na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Emerson, sobre a relatoria, deputado Thiago, que trata sobre a questão de facilitar o repasse, de forma muito especial para as nossas entidades filantrópicas, de forma especial citando aí hospital, os hospitais e as APAES. Claro que também, se pudermos estender, né, deputado Emerson, como a excelência também defende isso para outras entidades, como a AMA e como as redes femininas de combate ao câncer, é importante. Por que que eu falo desse propósito, desse projeto? Porque ele visa exatamente desburocratizar a transferência dos recursos oriundos das emendas parlamentares para essas instituições que são essenciais. As emendas nossas do ano passado ainda, aquelas que tinham que ter sido liberadas até 31/12, relacionadas a essas entidades, pelo menos as de minha autoria, nenhuma foram liberadas. E pelo que eu tenho conversado com os deputados, de maneira geral, deputado Lucas, dos demais deputados também não, pelo menos não todas. A alegação geralmente é a mesma. Ah, mas é a entidade que não levou documento. Aí a gente vai na entidade, eles nos provam que juntaram todos os documentos. Há casos em que tinha certidão que valia por 60 dias, mas aí o Estado não liberou, a certidão venceu. E tem sido um verdadeiro calvário para essas entidades, essa liberação de recursos. Seguidamente, até representantes do governo dizem assim: olha, mas faz o seguinte, bota para o município que vai rápido, deputado Cadorim. Eu sei que vai mais rápido e mais fácil. Mas lá no caixa da prefeitura, às vezes, 100 mil reais, deputado Cadorim, no caixa da prefeitura de Joinville, não que não ajude, mas representa pouco. Agora, no caixa lá da APAE, às vezes é o recurso para a sua sobrevivência. Então, nós temos essas entidades que fazem trabalho importante e precisam ter esses recursos liberados. Por isso, esse projeto de lei. E além do projeto de lei, que visa simplificar esse repasse de recursos, deputado Emerson, e depois eu vou lhe conceder a parte, simplificar para que seja feita uma transferência direta, é preciso entendimento, né, do parte do governo para a liberação dessas emendas. Nós temos ainda emendas feitas e que precisavam ser liberadas no governo Moisés, que não foram dessas entidades. A alegação era a mesma da de hoje. Demora, ela está em tramitação, só que aí vem um novo governo e fala: não, isso era emenda do governo passado. Mas ele mesmo também está tendo a mesma dificuldade no repasse nesse ano. Portanto, primeira questão, acho que o governo deve ter a ciência que as emendas, sejam elas feitas no governo passado atual, sendo impositivas, são obrigatórias e precisam ser liberadas. Segundo, é preciso encontrar mecanismos para facilitar que essas entidades possam receber esses recursos. E um dos mecanismos, apresentei aqui, deputado Emerson, e Vossa Excelência também fez, inclusive, emenda, da qual eu concordo, que era meu desejo. Eu fiz um pouco mais restritivo em função de, digamos, querer ir dando um passo por vez, mas Vossa Excelência tem razão. Eu acho que a gente já pode dar os dois passos de uma vez só e facilitar esse repasso. Mas eu ouço, Vossa Excelência.
Deputado Neudir, colaborando com a sua... o seu pronunciamento e esse projeto de lei, atento ao projeto de lei, onde fala das APAES e dos hospitais, nós também procuramos a emenda para incluir a rede feminina e também as AMAs, que também são associações que recebem recursos através de emendas dos deputados, e que seja feito de alguma maneira para agilizar o recebimento das emendas e também de recursos, quando o governo do Estado também destina recursos para deputados, que seja feito tipo TEV, a transferência especial voluntária para as entidades. Por quê? Porque não é só desse governo, dos governos anteriores, o termo de fomento ele não funciona, ele demora muito, prejudica as entidades, ou seja, entidades que já estão há um período longo aguardando 100 mil reais, como você falou, 150 mil, 200 mil, que seja, o Lar Maria, Santa Maria da Paz, em Tijucas, de idosos também é a mesma coisa, que seja para agilizar, para que aqueles 100 mil cheguem para reformar um muro, para comprar um equipamento, para que seja feito da maneira, através da Fundação educação especial, através da saúde, mas que seja o recurso publicado e paga através de TEB que se preste conta. Essa é a nossa contribuição.
Obrigado, deputado Emerson. É exatamente esse. Esse é o objetivo e agradeço a sua participação e a sua contribuição importante. Portanto, eu peço o apoio dos senhores deputados, deputado Lima, sei que Vossa Excelência também se preocupa com essas entidades, para que a gente possa aprovar esse projeto de lei e também conversarmos com o governo, aonde, enquanto esse projeto não é aprovado, ou mesmo ele sendo aprovado, aonde nós podemos simplificar. Não é deixar de ter controle. Tem que ter o controle, sim, as entidades têm que prestar contas. Mas aonde nós podemos facilitar essas entidades para que não passem esse calvário que estão passando hoje para ter esses recursos que são tão importantes para a sua manutenção. Essa era a minha fala e também o meu apelo aos deputados para que a gente possa ajudar essas entidades que fazem um trabalho tão importante para os nossos catarinenses. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Neudi Sareta. Neste momento, eu suspendo a presente sessão pelo tempo necessário para a reunião das comissões. Então, está suspensa a sessão. Tornamos ainda com a sessão suspensa. E neste momento, para a manifestação do prefeito de Balneário Arroio do Silva, senhor Evandro Scaine, para divulgar a 31ª Festa do Peixe do município de Balneário Arroio do Silva. Presentes também a Rainha Maria Luísa Fernandes, Primeira Princesa Mariana Alves Nunes e a Segunda Princesa Wendy Bach da Silva.
Boa tarde a todos. Me chamo Maria Luísa e sou a rainha da 30ª Festa do Peixe. Venho convidar todos os deputados e deputadas a prestigiar a nossa 31ª Festa do Peixe, que acontecerá em Balneário Arroio do Silva, do dia 27 a 30 de junho. Contaremos com a presença da Feira do Mel e Negócios, Encontro de Motos, que acontecerá no dia 29, exposições, cultura e muita variedade na nossa gastronomia em peixes. Obrigada.
Boa tarde a todos, deputados e deputadas. Venho somente reforçar o convite e frisar que a presença dos senhores em nossa festa é de suma importância. Contaremos com uma vasta programação de shows regionais e nacionais, com entrada totalmente gratuita. Seria isso. Esperamos a todos na nossa 31ª edição da nossa festa. Obrigada.
Primeiramente, agradecer o espaço, em nome do presidente Mauro, agradecer a oportunidade de trazermos para cá a nossa belíssima Festa do Peixe, que ainda começou quando Arroio do Silva ainda era distrito de Araranguá e hoje é organizada pelo município. Então, é uma festa que resgata a cultura açoriana, uma gastronomia muito forte, né, com o nosso papaterra e a nossa tainha, e a cultura do local. Então, é uma festa que recruta todos os munícipes do Vale do Araranguá e também da região de Criciúma. Então, sintam-se todos convidados, deputados e deputadas, serão muito bem-vindos à nossa festa e, com certeza, poderão saborear uma boa tainha assada. Um abraço.
Prefeito, boa tarde. Prefeito Evandro, né? Então, reforçando, qual a data da festa? Eu não tenho aqui na minha
porta. 27 a 30 de junho.
27 a 30 de junho.
Finalzinho desse mês. Ah, no dia do pagamento.
31ª Festa do Peixe.
31ª.
Tá bom.
Senhor presidente, pela ordem.
Pois não, deputado Thiago.
Queremos cumprimentar o prefeito Evandro Scaine, a princesa e também as pessoas que estão acompanhando aqui, não é? A rainha da festa. A festa lá em Arroio do Silva, uma festa tradicional, presidente. E o município lá do Arroio do Silva está se transformando, é a nossa alegria no verão, é onde a gente passa as férias. E parabéns, prefeito, pela administração, pelo trabalho que está sendo feito lá no município. E todos que tiverem a oportunidade de comparecer na festa, será muito bem-vindo. Isso que o prefeito falou é verdade. O Papaterra lá e a Tainha é diferente, porque o povo lá é acolhedor. E também parabenizar, lá tem o Dia do Gaúcho, que é uma homenagem a todas as pessoas do Rio Grande do Sul que fazem parte do município e frequentam muito, e ainda mais agora com o que eles estão passando. É uma oportunidade também de a gente ver os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul e confraternizar com eles para que eles possam ter uma recuperação rápida. E eu sei que o município está acolhendo muita gente lá, muitas pessoas do Rio Grande do Sul têm casa lá no Arroio do Silva e fazem um trabalho muito grande. Estaremos presentes lá, prefeito. E obrigado pelo convite, parabéns à rainha e à princesa por estarem aqui. Obrigado.
Obrigado pela oportunidade. Obrigado.
Obrigado, obrigado também pela presença de vocês, pelo convite. Está feito o registro e o convite. A sessão se mantém suspensa até o retorno da reunião em conjunta das comissões.
Senhoras e senhores deputados, ainda mantendo a sessão suspensa e a pedido do deputado Sérgio Mota, eu convido nesse momento para a manifestação do pastor Daniel Gonçalves e do senhor Edno Roberto Cunha para divulgarem o evento Driblando a Fome, que acontecerá no dia 22 de junho, às 15 horas, na Arena Multiuso, em São José. Convido então o pastor Daniel e o senhor Edno.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados e presentes aqui nessa casa. Quero agradecer, em nome do deputado Sérgio Mota, a oportunidade de estar aqui falando um pouco do que nós teremos no próximo dia 22, às 3 da tarde, na Arena Multiuso de São José. O evento Driblando a Fome faz parte do projeto social da Igreja Universal, que todo ano beneficia milhares de pessoas por todo o Brasil. Ano passado, aqui em Santa Catarina, foram mais de 164 mil pessoas alcançadas através desse projeto. Nesse evento, o objetivo será arrecadar alimentos para pessoas necessitadas de Florianópolis, da Grande Florianópolis, e também do Rio Grande do Sul. Nós já enviamos 64 toneladas para o Rio Grande do Sul, e esse evento agora será mais uma ação social em prol das pessoas que estão lutando pela reconstrução de vida, os nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos preparado até um vídeo, breve vídeo institucional, que fala um pouco sobre esse evento e o que aconteceu no ano passado. Essa será a segunda edição do evento Driblando a Fome. E após esse evento, eu gostaria de passar a palavra para Edno, né, que é o ex-jogador e atleta, já atuou em vários times pelo Brasil e pelo mundo, já jogou no Corinthians, já jogou aqui no Avaí, no Figueirense, e ele vai falar um pouquinho sobre como é participar. Ele que já participa conosco há mais de 10 anos, ele vai dar a opinião dele depois aqui sobre a importância do evento. Então, por gentileza, se tivermos o vídeo, eu pediria para que todos pudessem acompanhar. Obrigado.
Eles chegaram logo cedo e cheios de animação. Pessoas de todas as idades, de vários bairros e cidades de Santa Catarina. Todo mundo trouxe pelo menos 2 quilos de alimentos para trocar pelo ingresso solidário.
E nós estamos aqui para contribuir, por isso que fizemos essa campanha de arrecadação de alimentos, 2 quilos de alimentos não perecíveis, para então formarmos essas cestas básicas. Hoje, cerca de 500 famílias estarão recebendo aqui no evento e mais de 3 mil famílias em todo o estado de Santa Catarina.
Este evento já aconteceu no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, e chega a Santa Catarina a vez de unir solidariedade e futebol.
Porque a fome não tem religião.
A gente conversou com o Fernando Bezerra, ex-jogador com passagem pela Chapecoense, pelo Figueirense e pelo Blumenau.
Acho que é importante, no mundo que vivemos, ajudando o próximo. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite e vim aqui prestigiar esse grande evento. Quem vai ganhar é todo o nosso povo que precisa desses alimentos. O mais importante não é o resultado, o importante é as pessoas que vão ser ajudadas.
O resultado é o que menos importa. Afinal, o objetivo aqui é driblar a fome. E quem tem fome, não importa a religião, tem pressa.
Da forma que hoje está o mundo, o Brasil, depois dessa pandemia, com certeza vai ajudar bastante.
Atualmente eu estou desempregado, vai ajudar bastante a minha família. E o evento está de parabéns, um evento muito gratificante para a gente que realmente necessita.
Missão cumprida dessa galera. Cerca de 50 toneladas foram arrecadadas durante o evento Driblando a Fome em Santa Catarina.
Boa tarde a todos. Né? O projeto, né, Unisocial, que é o Driblando a Fome, né, eu tenho participado mais de 10 anos, né, não só hoje chegou em Santa Catarina, né, o Driblando a Fome, mas participei em outros estados, né, Rio de Janeiro, enfim, outros estados, e eu sou testemunha, né, do que o Driblando a Fome tem feito, que é levar não só o alimento, né, mas levar o alimento espiritual, aqueles necessitados, pessoas, né, viciadas nas drogas, pessoas com depressão. Então, tem ajudado todo tipo de, né, de pessoas, todo tipo de problema, né, o projeto tem ajudado. É, e não é só jogar futebol, faz parte o futebol do evento, né, atração ali, a gente tem ajudado, né, a aparecer, mas sim levar, né, esperança a todos os necessitados, os aflitos, né, e a gente tem feito isso, né, como o bispo falou no vídeo, né, a fome ela não tem religião, então a gente está aí há mais de 10 anos, né, nesse projeto, que ele possa continuar, né, para ajudar muitas pessoas nesse estado e muitos brasileiros, né, por todo o estado, todo o território brasileiro.
É isso, então eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos os senhores, todos estão convidados para participar conosco desse evento solidário dia 22, no próximo dia 22 agora, às 15h, na Arena Multiuso de São José, um evento muito bonito, Driblando a Fome, todos fazem parte desse time de solidariedade. Eu gostaria de encerrar a nossa participação aqui daqui a pouquinho, entregando também uma camisa para o presidente, onde também está sendo convidado aqui nessa tarde.
Pela ordem, senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma muito carinhosa o nosso deputado Sérgio Mota por trazer esse tema tão importante, tão bacana, de um apelo social gigantesco, e me chamou muito a atenção no vídeo. A fome não tem religião, a fome não tem partido político, a fome não tem segmento. Então, realmente, o trabalho de vocês é maravilhoso, magnífico, parabéns por trazer, que mais pessoas possam se envolver nessa causa. E quero cumprimentar de uma forma muito carinhosa o Edno, carinhosamente apelidado no mundo futebolístico de Pelédino, que tem uma história linda no futebol, inclusive jogou no meu Botafogo em 2010, onde o chute do homem era um fenômeno. Então, Edno, é muito bom te ver aqui, uma pessoa que tem uma história tão linda no meio do futebol, fazer essa junção com o meio social, eu tenho certeza que dará muito certo. Eu, como professor de educação física, profissional da área, defensor do esporte como ferramenta de mudança e transformação social, sei o quanto o envolvimento de uma pessoa que tem uma história tão linda, se envolver nessa causa, realmente espalha sentimentos de bondade mundo afora. Então, parabéns, que continue fazendo essas importantes ações.
Presidente. Obrigado. Obviamente, parabenizá-los pelo movimento muito organizado, né? Estava vendo ali a produção de tudo, né? Organização com apresentações e tudo mais, e que traz realmente um ar muito responsável por tudo isso que está sendo feito. Então, obviamente, aqui é o nosso agradecimento pelo trabalho que vocês têm realizado com esse evento. E aproveito aqui para parabenizar, no segundo domingo de junho, é comemorado o Dia do Pastor Evangélico. Então, parabenizar aqui, aproveitar esse momento para parabenizá-los aos senhores, a todos os pastores do nosso estado, pelo trabalho que fazem, que alcançam as pessoas com palavras e com ações, que, por vezes, o serviço público não tem a capilaridade necessária para alcançar todos os necessitados aqui do nosso estado. Então, é essencial esse tipo de ação que ajuda de sobremaneira, né, todas as pessoas aqui do nosso estado e como esse projeto faz também agora no Rio Grande do Sul.
parabenizar aqui, em nome do pastor Éder Cavalheiro, presidente do Conselho Municipal dos Pastores de Joinville, e também aproveito para estender o parabéns aqui aos nossos colegas Jair Mioto, Marcos da Rosa e, obviamente, nosso colega aqui, Sérgio Mota, pelo dia do pastor aí no dia 9 também. Obrigado.
Obrigado, deputado. Deputado Napoleão Bernardo.
Querido presidente, deputado Mioto, sejam muito bem-vindos. A nossa palavra é de carinho por essa ação solidária que é tão importante. E não há dúvida, além da mensagem, a ação, a reflexão, mas a ação convicta em fazer o bem e unir o útil ao agradável, vai permitir o lazer, o esporte e, acima de tudo, saciar esse mal da fome que aflige a toda a população, a muita gente. Esse é um evento muito importante. Fica o nosso carinho também ao deputado Sérgio Mota, que é um querido líder. Ele tem um coração que é maior que ele. É um querido aqui, colega de todos nós, e tem trazido aqui sempre uma postura muito firme em relação aos temas do bem. Parabéns e sucesso.
Obrigado,
senhor presidente.
Claro, deputado Sérgio Mota.
Cumprimentar o nosso presidente, cumprimentar ali o Edno, né, o ex-jogador, que fez a diferença no futebol. Parabéns pela tua carreira. Cumprimentar o pastor, né, Daniel, que é o líder da EVG, que é o grupo de evangelismo da Igreja Universal do Reino de Deus, pela iniciativa desse evento, de Brando a Fome, né, que vai arrecadar ali no dia 22 em São José, né, alimentos que será revertido a pessoas carentes do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo evento, Deus continue abençoando, tamo junto, que Deus possa abençoar esse dia 22, vamos ter um evento brilhante. Obrigado, Ed, obrigado, pastor, tamo junto.
Obrigado, deputado Sérgio Mota, agora o deputado Mário Mota.
Continua o Mota aqui no microfone. Pastor, a todos os que o acompanham, parabéns pela iniciativa. Eu sei que essa iniciativa é a repetição de atos relativamente costumeiros dentro da igreja, que é fazer o bem, é ajudar o próximo na sua necessidade. E eu fico muito feliz de reencontrar Edno Roberto da Cunha, meu querido Edno, do tempo de Lages, Avaí e, a partir daí, para o mundo. Pude acompanhá-lo muito, ainda na época em que militava na equipe de esportes da RBS, no começo da tua carreira. E percebo que você também trouxe para si a responsabilidade de puxar tanta gente que o admirou e que o admira, não só como jogador de futebol, mas como ser humano, aliando a sua figura de credibilidade, de respeito, de carinho a essa iniciativa que o pastor nos traz da igreja. Parabéns a vocês e, certamente, o seu convite reforça perfeitamente bem a credibilidade de uma iniciativa que tem o objetivo tão magnânimo de ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul, irmãos gaúchos e brasileiros que passam por grande necessidade nesse momento. Um abraço carinhoso a vocês, parabéns.
Presidente.
Deputado Camilo Martins.
Pastor Daniel, Edno, primeiro é um prazer recebê-los aqui nessa casa legislativa aqui da Assembleia. Nós temos um carinho muito grande receber. Parabenizar pelo projeto de vocês, projeto Driblando a Fome. Não tenho dúvida que essas ações sociais fazem a diferença na vida de muitas pessoas, ajudando sempre as crianças, as pessoas que mais precisam. E nós temos que enaltecer e parabenizar também ao deputado Sérgio Mota por trazer vocês, fazer o convite para que vocês exponham para nós, deputado, essas belas iniciativas. Então, pastor Daniel, meus parabéns. O Edno, que foi um grande jogador. Tens um fã aqui ao meu lado, aqui, ó, por causa do Botafogo, mas o Edno jogou no Corinthians, jogou com o Ronaldo, fenômeno. Diz que você batia muito bem na bola, então, parabéns pela sua carreira também. E parabéns por você agora, não estando no futebol, mas está fazendo essas grandes iniciativas. Sejam sempre bem-vindos a esta casa.
Obrigado, deputado Camilo. Com a palavra, o deputado Pepe Colasso.
Eu também quero aqui reforçar ao pastor Daniel e ao Edno, né, nosso sempre atleta, que já representou bem o futebol brasileiro pelos gramados, pelo excelente trabalho feito por um projeto importantíssimo e que já foi muito bem aqui falado pelos deputados que se manifestaram. Eu quero deixar também aqui, senhor presidente, registrado, né, o convite feito pelo excelentíssimo deputado Sérgio Mota, que constantemente traz projetos importantíssimos para ser debatido nessa casa, projetos, principalmente, que são de inclusão social para o nosso estado de Santa Catarina. O deputado Sérgio Mota é um deputado que trabalha muito e com muita eficiência nessa área e que hoje dá mais um exemplo nesta tarde aqui na Assembleia.
Senhor presidente, quero também saudar aqui o pastor Daniel, grande jogador Edno. Pena que não jogou nem no GEC, nem no Vasco. O que eu posso... Por isso que estão os dois times aí meio para baixo aí, né? Mas parabenizar pela ação. Deputado Sérgio Mota, que a gente tem conversado bastante, falado aqui, é um homem voltado para as ações sociais. E nós que temos uma espiritualidade, Santa Catarina é um estado espirituoso, né? Um estado solidário, um estado onde que estende a mão para o próximo. E o estender a mão para o próximo é um ato de amor. É ver a necessidade e atendê-la. A gente sabe que a essência do amor é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente vai amar o próximo se não estender a mão para ele? Estender a mão para ele é dar um pouco daquilo que nós temos. Não o que sobra, mas aquilo que nós podemos realmente dividir. E quando faz uma ação como esta, realmente é pensar no próximo, é ajudar o próximo, que são nossos irmãos. Então, parabéns aí por toda essa ação. Obrigado.
Pastor Daniel, Edno, também parabenizar pelo evento que contribui ainda mais para aqueles que mais precisam, e principalmente nesse momento que Santa Catarina se deu as mãos para ajudar o Rio Grande do Sul, e esse evento é Driblando a Fome para ajudar também o Rio Grande do Sul, é de suma importância nesse momento que precisa e precisa muito. Então, parabéns também ao amigo deputado Sérgio Mota por lhes trazer aqui para fazer para esse convite aos deputados que a gente possa estar presente aí e contribuir também com esse grande evento. Deus abençoe a todos, sempre vocês. Obrigado.
Não poderia me furtar de parabenizar o pastor Daniel, também o Edno. O Edno que, inclusive, deputado Sérgio Mota já jogou no Clube Atlético Tubarão, já passou lá pela nossa Cidade Azul. Então, parabenizar vocês por abraçar esse projeto. E parabenizar também o deputado Sérgio Mota por trazer para nós aqui o nosso conhecimento e, com certeza, essa casa vai ser uma grande apoiadora. Parabéns e um forte abraço.
Obrigado. Com a palavra o deputado Fabiano da Luz.
Eu quero, presidente, aproveitar esse momento, parabenizá-los pela iniciativa, pela ideia, pelo ato, pelo evento que a gente sabe que vai ser um sucesso. E parabenizar também o nosso colega deputado Sérgio Mota, que tem essa alma, esse coração tão grande, tão puro, tão nobre. E eu espero vê-lo em campo também, fazendo uma mega apresentação, te desafiar para ver vocês dois, quem que dribla melhor, quem que chuta mais forte, mas conte com o nosso apoio, com a nossa colaboração. E parabéns mais uma vez.
Obrigado, deputado Fabiano. Para finalizar, então, o pastor Daniel, o senhor Edno, fica à vontade aí por mais um minuto para fazer as considerações finais.
Senhor presidente, a todos os deputados, quero agradecer a oportunidade e reforçar aqui o convite. No próximo dia 22, às 3 da tarde, na Arena Multiuso de São José, todos nós podemos formar um time de solidariedade contra a fome, já que a fome não tem religião. Vamos juntos fazer um golaço, esse que é o nosso lema do evento. Todos juntos para fazer um golaço contra a fome. Todos aqui são convidados. Eu gostaria de agradecer a presença do Edno, que esteve aqui conosco nessa tarde, e entregar para o nosso senhor presidente uma camisa do nosso projeto. Pode ser? Entregar para o senhor, então.
Só um contra. Não, falta, precisa 21, daí só tem 20 favorável e um contrário. Tem que mudar a vota para ajudar o governo. Daí. Agora a maioria sim.
Boa tarde a todos. Reaberta a sessão e, na sequência, nós passaremos a ordem do dia. Mas, primeiro, a Assembleia Legislativa, com base na Lei 12.918, de 23 de janeiro de 2004, torna público o edital que irá nomear o processo da 13ª edição da Certificação de Responsabilidade Social de Santa Catarina e do Troféu Responsabilidade Social. Destaque Santa Catarina. A certificação e o troféu são destinados a empresas públicas e privadas, bem como a organizações da sociedade civil, estabelecidas em território catarinense. Esse é um evento consagrado no calendário da Assembleia Legislativa, que distingue e estimula as ações daquelas que estão trabalhando em favor da comunidade. É uma iniciativa que torna público e o compromisso com práticas éticas, sustentáveis e socialmente responsáveis, e celebra o compromisso desse poder e das organizações homenageadas com um mundo melhor. Ao participar da certificação de responsabilidade social, as entidades inscritas não apenas recebem uma importante distinção, mas também se juntam a um grupo de líderes dedicados a fazer a diferença. A certificação da responsabilidade social é mais do que um selo de excelência. É o reconhecimento público de que uma entidade está na vanguarda da responsabilidade social e da sustentabilidade. Nesta iniciativa, a Assembleia Legislativa tem como parceiros o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, o Conselho Regional de Contabilidade, a Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios, FECAM, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, FECOMércio, a Federação dos Contabilistas de Santa Catarina, FECONTESC, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, FIESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, OSESC, Movimento Nacional ODS, Santa Catarina, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, SEMAI, Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de Santa Catarina, SEBRAE. Agora sim, passamos à ordem do dia. Nós temos um projeto extra-pauta, consulta os senhores líderes se podemos fazer a discussão e votação na tarde de hoje. Trata-se do projeto de lei 457/2023 de autoria do Governo do Estado, que autoriza alienação e acessão, concessão e autorização dos imóveis do Poder Executivo nas modalidades que menciona e estabelece outras providências. Consulta os senhores líderes se alguém tem alguma objeção ao prosseguimento da matéria. Não havendo, com emenda substitutiva global, subemendas modificativas, subemenda aditiva, emenda supressiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Ivan Natz, em discussão. Para discutir com a palavra, deputado Fabiano.
Senhor presidente, colegas deputados, nós tentamos nas comissões conjuntas debater o máximo possível esse projeto, tentar entender esse projeto e discutir a própria questão da constitucionalidade desse projeto, porque nós estamos dando um cheque em branco para o governo vender todos os imóveis abaixo de 20 milhões de reais, desvalorizando até essa casa no seu poder de fiscalização. E nós entendemos que esse projeto poderia ter uma consulta ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, para discutir a constitucionalidade dele. Nós acreditamos que ele é um projeto muito vulnerável, e por esse motivo que nós nos posicionamos contra nas comissões e vamos nos posicionar contra agora também no voto, presidente.
Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Pepe Colasso.
Senhor presidente, indo ao encontro do que o deputado Fabiano aqui colocou, nós estamos exaustivamente, há uma semana, discutindo esse projeto apresentado pelo governo, que desde o início eu me posicionei a favor ao mérito, mas muito preocupado quanto à questão da constitucionalidade do projeto, que ainda me deixa muito em dúvidas. E de todas as discussões e pareceres que vieram da Procuradoria, nós elencamos alguns pontos de inconstitucionalidade pelas previsões que existem na lei de licitações e na Constituição do Estado, que deixa muito claro que essa prerrogativa de venda de imóveis é uma competência exclusiva da Assembleia Legislativa. Inclusive, citamos como exemplo leis, a exemplo do Estado de São Paulo, que fez uma lei parecida com a nossa, mas que deixou anexado nos autos do projeto de lei todos os terrenos e imóveis que a Assembleia autoriza para que o governo do Estado de São Paulo possa fazer as suas negociações. Eu deixei claro na Comissão de Constituição e Justiça que eu tinha um voto de vistas preparado por entender a constitucionalidade, mas, dentro de todos os debates que aconteceram, principalmente na manhã de hoje, o deputado Mário Mota, com a sua equipe, nos deu uma opção, que depois nós discutimos com outros deputados, inclusive na presidência da Casa, e essa sugestão do deputado Mário Mota nos deu um norte para encontrar um pouco, no meu ponto de vista, para encontrar um pouco de constitucionalidade a esse projeto que agora está sendo votado. Então, eu dei um gesto de retirar o meu voto de vista, mas te confesso que, se não fosse essa sugestão norteadora do deputado Mário Mota, nós teríamos muita dificuldade de dar esse voto. E ainda brinquei com os deputados que estavam participando da comissão, senhores deputados, que eu acho que, pela primeira vez nesta casa, nós encontramos uma maneira de não votar um projeto inconstitucional, mas para votar um projeto semiconstitucional. Então, isso nos dá, né, a possibilidade de votar, porque não existe ainda pareceres nos órgãos acima, como tribunais, sobre semiconstitucionalidade, que é o que eu acredito que nós estamos votando hoje. Eu acredito que nós estamos correndo o risco de, sim, sofrer ali na frente uma ADI. Mas como houve esse norteamento do deputado Mário Mota, Eu retirei o meu voto de vista, registrando aqui em plenário, e vamos dar, então, um voto a favor ao projeto apresentado.
Deixa ele. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Sorato.
Senhor presidente, colegas deputados, quero parabenizar essa casa aqui por chegar ao consenso de aprimorar o projeto, fazendo mudanças importantes, primeiro na questão do valor, estabelecendo um valor do imóvel que será permitido. Depois nós resolvemos aquela questão que se discutia sobre os problemas caso houvesse o desmembramento de um imóvel para outro, também encontramos a solução, colocamos essa solução dentro do projeto de lei. E, por fim, agora, essa última discussão que tivemos, onde, no consenso entre as três comissões, se chegou num resultado para que Santa Catarina possa também inovar e fazer dos seus imóveis, que a maioria hoje estão inservíveis, estão servindo para ocupações clandestinas, estão enfeiando as nossas cidades, estão deixando elas, trazendo problemas até de segurança, que esses imóveis possam trazer frutos tanto para o nosso IPREV, para que a aposentadoria de todos os trabalhadores, melhor dizendo, todos os servidores inativos do Estado de Santa Catarina possam ter assegurado o pagamento da sua aposentadoria, e também para que a gente possa oportunizar ao governo. O governador Jorginho Melo sempre diz que Santa Catarina tem pressa, e oportunizar que esses imóveis possam ser permutados por bens que possam ser servíveis ao Estado de Santa Catarina, como ampliação em unidades prisionais, ampliação também de hospitais e tantos outros que vão poder ser agraciados com essa legislação que nós estamos analisando hoje aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação.
Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria
deputado Rodrigo Minotto.
Gostaria de pedir o voto nominal de cada parlamentar.
A presidência atende o requerimento de Vossa Excelência, passamos a fazer a votação nominal. Quem vota sim, vota a favor do projeto de lei. Quem vota não, rejeita o projeto de lei. Como vota deputado Altair Silva? Eu tenho que chamá-los aqui, porque como é um extra-pauta, nós não conseguimos fazer a alimentação do sistema, e eu vou ter que chamar deputado a deputado para a manifestação do voto.
Senhor presidente, o encaminhamento de votação?
Para encaminhamento de votação, com a palavra líder de governo, deputado Carlos Humberto.
Ok, o governo orienta o voto sim. Obrigado.
Então, em vez de chamá-los aqui, eu vou pedir para que deputados que aprovam permaneçam como se encontram, deputados que reprovam se manifestem para que eu possa acolher os votos. Orientação de voto, com a palavra o deputado Marquito.
Obrigado. Eu queria orientar o voto aqui para a bancada do PSOL e dizer, por enquanto sou só eu mesmo, mas a tendência é aumentar, certamente. Quero dizer que essa proposição, eu não participei de nenhuma das comissões que tramitou, infelizmente, a gente acompanhou o nosso mandato, mas é um cheque em branco, é uma questão que deveria ser muito mais debatida e discutida. Quero parabenizar o deputado Pepe Colasso, que trouxe, né, um debate um pouco mais ampliado, a comissão e membros da comissão também de orçamento. Mas, certamente, a gente, nesse momento, a orientação do nosso voto é contrário. Primeiro, por identificar e reconhecer que é um cheque em branco ao governo. Eu solicitei informações através do gabinete, entendendo quais seriam as áreas, qual seria a dinâmica do fundo imobiliário, qual seria o retorno para os munícipes, os cidadãos catarinenses, e, principalmente, entender qual que é a lógica, do ponto de vista das finanças do Estado, para essa criação e para a entrega de bens imóveis para outros usos e para a criação do fundo. A gente tem um debate a ser feito nesse parlamento, que é justamente as isenções tributárias e fiscais, o qual uma boa parte delas, inclusive na tramitação da LDO, eu tentei contribuir para criar critérios mais estabelecidos sobre as isenções tributárias, que poderiam, inclusive, entrar para esse debate, já que há
intenção é de arrecadar fundos e de criar outros mecanismos de arrecadação. Então, quero dizer aqui que lamento que a gente vote nesse momento, sem o amplo debate, gostaria de estar discutindo em outros momentos, e queria dizer que nosso voto é contrário, é reconhecendo que é um cheque em branco, sem muitas outras explicações. Obrigado.
Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os que discordam, se manifestem. Com voto contrário dos deputados, Rodrigo Minotto, Marquito, Fabiano da Luz, abstenção do deputado Neudi Sareta, aprovado por maioria. Mais um projeto extra-pauta, esse da mesa diretora. Discussão e votação em turno único do projeto é a resolução 9/2024. Altera a resolução 2/2024, que institui o programa Alesc itinerante com o fim de modificar as datas de transferência da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Consulto os senhores líderes se alguém tem alguma objeção à discussão e votação desta matéria na tarde de hoje. Não havendo comparecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça sobre a relatoria do deputado Camilo Martins em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 450/2023, autor deputado Marcos da Rosa. Declara de utilidade pública Associação Esportiva Sociocultural Navegantes Quejinga pela Vida de Navegantes. E altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relator deputado Sérgio Guimarães. Comissão de Esporte e Lazer. Relatoria deputado Mário Mota. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno do projeto de lei 65/2024. Autor deputado Volney Weber. Dispõe sobre a contagem de prazo dos processos e procedimentos administrativos no âmbito da administração pública estadual. O referido projeto está sendo retirado de pauta a pedido do autor. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 118/2024. Autor deputado Fernando Krelling. Altera o anexo 1º da Lei 16.720/2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de denominar professora Eliane Aparecida da Silva Polster, o Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Professora Zuma Becker, localizada no município de Santa Mara da Imperatriz. Emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relator deputado Fabiano da Luz, Comissão de Esporte e Lazer. Relator deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para 16h24. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Nós votaremos na sessão extraordinária as redações finais. Consulte os senhores líderes se podemos fazer a votação em bloco das redações finais das matérias que votamos na sessão anterior. Em votação, redação final do projeto de lei 457/2023, autor governo do Estado, autoriza alienação e acessão, concessão e autorização e uso de imóveis do Poder Executivo nas modalidades que menciona e estabelece outras providências. Votação da redação final do projeto de resolução 9/2024, de autoria da mesa diretora, altera a resolução 2/2024, que institui o programa Alesc itinerante com o fim de modificar as datas de transferência da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Votação da redação final do projeto de lei 450/2023, autor deputado Marcos da Rosa, declara de utilidade pública a Associação Esportiva Sociocultural Navegantes, que ginga pela vida de navegantes e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Votação da redação final do projeto de lei 118/2024, autoria do deputado Fernando Krenick, altera o anexo 1º da lei 16.720/2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de denominar professora Eliane Aparecida da Silva Folster o Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica, professora Zuma Becker, localizada no município de Santa Mara da Imperatriz. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Massocco.
Senhor presidente, demais deputados que aqui se fazem presente, cumprimentar a todos que nos assistem. O assunto que me traz a essa tribuna, colega amiga deputada Ana, aqui está à nossa frente, é para falar de mais um fiasco do governo federal. Na verdade, as atrapalhadas são tantas que é um fiasco em cima do outro. Aí o governo federal resolveu importar 1 milhão de toneladas de arroz, com subsídio. E fazendo um leilão com empresas brasileiras, para depois importar o devido arroz. O arroz mais simples, o mais ruim possível. Até parece que os brasileiros precisam consumir esse tipo de arroz. E aí vamos aos dados. Eu imagino o que é que colocaram naquele edital de licitação. Três empresas que venceram o leilão, uma é uma locadora de veículos. Aí eu fico imaginando, mas essa empresa não tem um contrato social? O contrato social é que determina a atividade econômica, o que pode vender e o que pode comprar. Certamente essa empresa não tem no contrato social que ela pode comercializar arroz. A outra é uma fábrica de polpas de frutas. E uma outra ainda, de Macapá, que produz queijo. Em resumo da história, foi tão vergonhoso, os indícios de corrupção foram tão fortes, que tiveram pelo menos vergonha na cara de cancelar o tal do leilão. Mas o que me leva aqui a dizer é o seguinte: as empresas brasileiras iriam comprar arroz fora do Brasil, o governo ia isentar os impostos. Se isentasse os impostos do agricultor que produz e do supermercado que vende, o arroz brasileiro de primeira qualidade já ficaria R$1 mais barato que o quilo. Não tem outra forma de pensar, a não pensar de que esse governo Lula, governo do PT, que é a desgraça do nosso agro. Infelizmente, o Brasil produz 11 milhões de toneladas de arroz ao ano. É autossuficiente e ainda todos os anos exporta arroz. Se de fato estava com medo que pudesse aumentar o preço e criar um desequilíbrio, como frisei anteriormente, ele poderia muito bem subsidiar, a Conab poderia intermediar cooperativas de agricultores e comprar um arroz de primeira qualidade, mais barato, e incentivar os produtores de arroz do Brasil. Mas preferiu arrumar uma justificativa, uma desculpa trouxa, alegando as enchentes do Rio Grande do Sul, que mais de 85% do arroz já tinha sido colhido, para encontrar uma maneira de fazer uma manobra para poder, de certa forma, favorecer um ou outro. Prova disso é o edital que foi feito, onde empresas que não são do ramo ganharam o leilão para comercializar esse arroz no Brasil. E o pior de tudo, para ir encerrando, um arroz de péssima qualidade. Não tem como competir com produto bom, com produto sem procedência. Então fica aqui mais uma vez o meu repúdio a esse governo, a esse desgoverno, aonde coloca a mão, nada dá certo. Muito obrigado, presidente.
Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Sargento Lima.
Muito boa tarde a todos os deputados. Eu me preocupo agora em levantar muito a fonte de tudo aquilo que eu mostro aqui nessa tribuna. Estou trazendo da própria Globo, antes que digam que é fake news. Então foi retirado do site do G1. Tribunal de Justiça mantém saída temporária de preso no estado de São Paulo. O tribunal afirmou que autorizações para saída temporária serão decididas por juízes que cuidam das execuções da pena em regime semiaberto, que irão avaliar caso a caso. Bom, decisão essa já tomada por aqueles que foram escolhidos pelo povo. Projeto de autoria do eminente deputado federal, capitão Derrite, do estado de São Paulo, hoje atual secretário de Segurança Pública, meu amigo, capitão Derrite, derrubado, foi conduzido à presidência, foi vetado pelo então presidente Lula, vetou o pedido para suspensão das saídas temporárias, retornou mais uma vez, o governador Tarcísio libera o Derrite para que ele volte para casa, para mais uma vez fazer a relatoria do projeto, para que ele possa ser aprovado. Então, nesse dia 12, do Dia dos Namorados, os assassinos, estupradores, latrocidas, homicidas, estarão na rua comemorando o Dia dos Namorados. Estarão pulando fogueira em quadrilha no dia de São João. Muito diferente da vítima, deputado Ivanades, porque a vítima está no cemitério. Eles não. Eles vão estar pulando fogueira. As vítimas deles, não. O absurdo dos absurdos. Isso quer dizer que o trabalho da Câmara Federal não tem valia nenhuma para nenhum foro em todo o território nacional. Ali estão os representantes do povo, aqueles que realmente o representam. E tiveram votos contrários. Os senhores e as senhoras podem ter absoluta certeza. Aí me vem aquele pessoal... O Partido dos Trabalhadores é o culpado de tudo isso, o PT é o culpado. Ora, eles têm 68 deputados, deputados Lucas Neves, ele não consegue aprovar nada sozinho. Eles voltaram para a cena do crime, mas levaram os cúmplices junto. Não foram sozinhos para a Câmara, para a cena do crime, eles levaram todos os seus cúmplices. Com 68 votos, você não aprova nada lá dentro. Tem que ter partidos que lhe auxiliem, que lhes apoiem. Não faz isso sozinho. E vão estar pulando o São João. Tomara a Deus que não matem ninguém, tomara a Deus que não provoquem nenhum tipo de desgraça numa família de alguém que é trabalhador e pagador de impostos. Vamos ver o que aconteceu no estado de Santa Catarina hoje. Só para vocês terem uma ideia de onde que o país que essa corja ajudou a construir. Uma corja. Mulheres presas com R$500.000 em drogas em Balneário Camboriú, cidade de Vossa Excelência, deputado Carlos Humberto, são soltas em audiência de custódia. R$500.000 em droga. Solto pela audiência da custódia. Semana passada eu estava aqui falando de um homem que drogou, estuprou uma menina de 12 anos, levou para a casa dele e ele saiu pela porta da frente durante a audiência de custódia. Mas vocês ouvindo isso, vocês podem estar se sentindo inseguros agora. Meu Deus, nós estamos perdidos. Meu Deus, que sensação de insegurança que eu vivo. Podem ficar tranquilo, podem ficar tranquilo, seus problemas acabaram. A nossa poderosa, a nossa valente Polícia Federal deflagrou a operação Lesa Pátria. Eles estão atrás de quem? Daquela horda das velhinhas da Bíblia. Acionaram toda a polícia de todos os países da América Latina para perseguir as terríveis velhinhas da Bíblia, do senhorzinho que ia com uma cadeira de praia embaixo do braço, do senhorzinho de chinelo. E essas perigosas velhinhas pegaram ali o dinheiro da aposentadoria e empreenderam fuga no Santa Rita Tour e foram para outro país. Agora nossos problemas terminaram com essa maravilhosa... Eu fico pensando esses policiais quando saem de casa, a família dele deve pensar assim, nossa, Deus que proteja nessa perigosíssima missão de ir buscar aqueles que atentaram contra a democracia. Aqueles perigosos criminosos de um golpe que não tinha arma, de um golpe que não tinha liderança específica, de um golpe que simplesmente não existiu, só existiu no imaginário daqueles que promovem esse tipo de insegurança pública no país. Forças Armadas, Exército Brasileiro, Polícia Federal... Eu garanto a cada um de vocês jamais serão esquecidos por nós, brasileiros. Vocês jamais, vocês escreveram o nome de vocês na história. Jamais serão esquecidos. Podem ser esquecidos por outros, por mim não. Nas minhas orações eu ainda lembro de vocês, para que sejam feitas justiça. Não a justiça do homem, a justiça que coloca estuprador de criança na rua, mas a justiça divina. Eu coloco vocês em oração pela justiça divina, para que um dia vocês recebam o que lhe é merecido, nem mais nem menos, e não julgado por mim, que eu sou um homem imperfeito. Operação Lesa Pátria, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A revolução das cadeiras de praia, a revolução das bíblias, a revolução das velhinhas de chinelo. Enquanto isso, alguém com 500 mil de reais em drogas preso hoje em Balneário Camboriú sai pela porta da frente da delegacia em uma audiência de custódia. Enquanto isso, nesse exato momento lá no estado de São Paulo, aqueles que contrariaram algo que foi julgado pela da maior casa de leis do país, aprovado na Câmara Federal e pelo Senado, a proibição da saidinha, eles estarão pulando fogueira de São João. Eles estão indo na barraquinha do beijo, na pescaria. Vão estar namorando no dia dos namorados, ressocializando. Queira Deus que não coloquem a arma na cabeça de ninguém e puxem o gatilho, mas se assim o fizerem, que seja daqueles que colaboraram para que eles estivessem em liberdade no dia de hoje.
Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.